Super Quarta, agora é esperar. No Terraço Cast de número 471. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 18 de junho de 2025, véspera do feriadão, trazendo diretamente de Ourinhos, no interior de São Paulo, o 471 do Terraço Cast. O episódio do meio para o fim, né, da segunda quinzena deste mês de junho. Quem me acompanha hoje, elas do trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras, aqui quem fala é ela. Ela, a mulher do tempo sem tempo, que vem por meio deste áudio. Após 45 dias, falar para vocês aqui sobre a Super Quarta. A Super Quarta que vem com tempo gostosinho, finalmente de outubro. Vou contar para vocês aqui o que aconteceu nessa Super Quarta da previsão do tempo. Tivemos um dia como que começou friozinho, bem gostoso para dormir e não querer acordar. E aí depois ele teve sol, muito ensolarado, delícia, aquele que você tem que se vestir como uma cebola, né? Você que sai cedo de casa, sai vestido assim como uma cebola, porque você tira diversas camadas, né? Quando faz bastante calor durante o dia, e aí depois você faz o quê? Você recoloca suas peles de cebola. Então é isso, né? Eu conversei com o São Pedro e ele me falou que se tudo der certo, nas próximas semanas vamos ter bastante cebola aí pelos próximos dias, né? Pelo jeito. Então é isso, gente. Separa o Listerine aí e tal, que vamos ter tempo cebolístico, né? Por aqui na cidade de São Paulo.
Esse negócio de cebola e camadas me lembrou uma cena clássica do Shrek conversando com o burro. Vou ficar lembrando disso quando tiver de virar cebola para ir trabalhar por aqui. Fala, Renata Cocho!
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Fernanda! Oi, Raquel! Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Aqui é a Renata voltando, né, de uma temporada de férias. Eu fui para Espanha, depois para Bahia, em Caraíva. Ou seja, né, vivendo a vida como deve ser vivida. E agora eu tô aqui, de volta à vaca fria, literalmente fria. Tô gravando aqui da Avenida Paulista, em São Paulo, e tá um inverno aí bem gelado. Eu tô um pouco gripada, inclusive. Já peço desculpa se eu começar a tossir aqui no meio do podcast. O editor aí, vamos ver se edita. Se não, vai com tosse mesmo. E o Caio, né, como é amigo da onça, me mandou de volta agora pra China.
É isso aí, vivendo a vida como tem que ser vivida. Bom que já voltou com um tema brabo. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo?
Oi, meu público terraceiro favorito! Como vocês estão?
A alegria toma conta quando a equipe está completa. Combustível no tanque, pneus calibrados, ligando o carro para partirmos. Vamos ao 471. Raquel, o que tivemos de novidade na mais recente Super Quarta dos Juros?
Bom, e como não apenas de super previsão do tempo vive uma super quarta, eu vou deixar aqui antes do meu comentário, que é algo que é muito importante, vou deixar aqui minha saudação para as minhas queridas companheiras de podcast, Rê e Fê, que eu lembro a cada 3 episódios de dar oi, já peço uma desculpa pública, e também publicamente eu coloco aqui meu descontentamento, tá? Frente ao FOMC, o FONC, para os brasileiros, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, e também ao nosso querido Copom, de ficar fazendo reunião de política monetária pré-feriado, entendeu? Porque é feriado lá nos Estados Unidos também. Então, como eu sei que muitos membros dos Comitês de Política Monetária escutam o Terrascash, fica aqui a minha reclamação pública, tá? Que é um absurdo a gente ter aí essa reunião antes do feriado, que tava todo mundo pronto pra sextar, não deu pra sextar, pra quintar, né, nem pra quartar. Estamos aqui em pleno 8h58 da noite gravando esse áudio para o meu querido âncora Caio Augusto, né, pra que ele possa aproveitar o feriado e todos nós. Então, Caio Augusto também tem descanso, também a gente como a gente. Mas enfim, depois do meu descontentamento, vamos, né, à vaca fria. Vamos à vaca fria aqui. E a vaca fria é a Super Quarta. Começando, como eu sempre faço, pela ordem cronológica, né, da sessão que foi primeiro, que foi lá nos Estados Unidos. Então, FOMC, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele surpreendeu um total de 0 pessoas e manteve as taxas de juros lá nos Estados Unidos naquele patamar, né, entre 4,25% e 4,5% ao ano. Esse é o patamar que as taxas de juros já estão, há algumas reuniões lá nos Estados Unidos. E foi uma loucura, né? Porque a galera achou que ia cair um monte, que ia pra 1%, 2% esse ano. Aí depois achou que ia cair nada, aí depois achou que ia cair tudo. Foi uma loucura aqui de, né? Tem sido uma loucura e vai continuar sendo certamente. Mas eles mantiveram, e assim, pra essa reunião já tinha essa expectativa de manutenção. E o que tava todo mundo de olho, né? Sempre na coletiva de imprensa, né, do Powell, do presidente, mas também na Summary of Economic Projections, né, que é a SEP. Famosa SEP, que não é com C, não é onde você mora, é a SEP de Economic Projections do Fed. Elas mostraram, foi interessante, porque elas mostraram que os membros, né, eles esperam uma inflação um pouco mais alta, crescimento um pouco mais baixo, um pouco acima desses marginais, né? E marginal no termo correto aqui estatístico, tá? Marginal que é mudanças pequenas, e não como economistas gostam de falar na margem, quando é de um mês para o outro, que não faz o mínimo sentido, mas enfim, fica aqui no desabafo. E aí, mudanças só marginais nas projeções, mas uma coisa que chamou a atenção foi que praticamente metade, né? 7 membros do comitê acham que as taxas de juros não vão cair esse ano. E 8 membros do comitê, que aí é a maioria, mas é uma maioria pequena, né? Acreditam que vai ter 2 cortes. Então, assim, tá bem dividido. Tem boa parte do comitê que acredita que não tem nenhum corte esse ano. O que faz bastante sentido, né? O Fed tem trazido uma visão bastante cautelosa, dizendo que vai aguardar ainda. A cautela subiu muito depois da eleição do Trump, né? E subiu muito ainda mais depois da, né? Depois das políticas tarifárias, né? Então, já tinha ali uma incerteza que o Fed, né, trazia, uma cautela, que vinha ali do, política imigratória, vai ser uma política imigratória muito restritiva, isso vai impactar o mercado de trabalho, também tem as tarifas que podem ser inflacionárias, vai ter o choque de curto prazo, mas será que elas vão linger, né? Será que elas vão durar, elas vão se espalhar pela economia? E aí, enfim, a política imigratória foi até deixada um pouco de lado, apesar de sim já ser mais restritiva do que ela era antes, e a política tarifária ganhou os holofotes, mas assim, ganhou os holofotes e continua na incerteza, né? Ninguém sabe nada, a gente teve aí, né, anúncio bem, entre muitas aspas, de acordo comercial com o Reino Unido. Não foi acordo, né? Foi um memorando de entendimento, foi um certo acordo em algumas áreas específicas, não é um acordo de livre comércio, tá longe de ser isso. Assim, o Fed vê, como eu vejo, como muita gente vê, que as tarifas vão continuar, né? Mesmo depois desse período de negociações, mesmo que houver negociações, tudo indica que elas vão se estabilizar num patamar muito mais alto do que elas estavam antes, né? E muito mais alto, inclusive, do que os 10%, né, que estão vigorando agora. Que estão vigorando nesse período desde o Liberation Day e tal. Então o Fed tá falando, tá mais uma vez reforçou a cautela, dizendo isso, isso, deve ter um choque dessas tarifas de curto prazo. Eles até falaram, olha, o começo do choque já é sentido, a gente já começa a ver um pouco de preço, de repasse de preço, e até de antecipação de consumo e tudo mais, e de produção, que a gente viu em março, principalmente. Só que isso já é um efeito das tarifas, é um desequilíbrio, e já estamos vendo isso em alguns preços agora, né? Só que eles acreditam que isso não acabou, que ainda tem bastante a vir e ainda tem muita, assim, é muito incerto. Quanto vai vir, né? O que eu falei, vai ser duradouro? Não vai ser? Quais vão ser as tarifas? Elas vão inibir muito crescimento e isso vai compensar o choque de curto prazo? Não se sabe, né? Diante dessa incerteza e o fato de que a inflação está caindo, mas não é bruscamente, e que a atividade econômica continua forte, e então eles não veem grandes riscos para o mercado de trabalho, o recado foi um recado de que, cara, devagar com a Andorra, a gente não vai começar a reduzir isso aqui tão cedo, né? E aí, assim, parte do no começo, quando teve o comentário, o pessoal achou bom, da hora, então, não vai cortar agora, mas quem sabe daqui a pouco. Mas depois, conforme foi avançando, né, na verdade, quando foi divulgado, quando teve só o CEP divulgado antes do comunicado, pessoal, os analistas, né, o mercado reagiu positivamente. Legal, vou se subindo, porque, pô, tem corte ainda esse ano, tem 2 cortes. Por mais que tivesse aquele 7 que não vissem cortes, a maioria vê corte. Aí depois o Paulo começou a falar, trouxe essa cautela, falou que, né, falou tudo isso aí que eu falei, que a atividade continua, atividade tá forte, não emburacou, inflação tá caindo, mas não é que despencou, e ainda tem muita incerteza, e aí deu uma virada, né? Ou seja, gente, mais do mesmo, assim, muita incerteza. E um ponto interessante, né? O Paulo comentou sobre aquilo, aquele risco, né, que tava circulando de, será que o Trump vai indicar um nome? Tipo, ele ainda não pode indicar, mas ele vai jogar na roda, assim, eu vou indicar futuramente a Raquel para ser presidente do Banco Central. O ano que vem, quando eu puder indicar, eu vou indicar ela. E aí você começa a diminuir a relevância das decisões atuais do presidente atual, porque tá todo mundo já precificando o que aquele futuro presidente vai fazer lá no ano que vem. E o Paulo falou, cara, isso a gente não tá levando em conta nas nossas projeções. Tipo, bem, bem direto ao ponto, direto e reto, papo reto, ali do Paulo. Como ele tem feito, inclusive, todas as vezes que perguntam, ah, você acha que vai ser demitido e tal. E ele falou, cara, o Trump não pode me demitir constitucionalmente, é isso e tal. Um beijo, falou. Então, tenta ser bem, né, neutro nesse sentido politicamente. Então, acho que esses foram os principais destaques, assim, da adesão do Fed. Acabou sendo, jogando um pouco de água no chope daqueles que viram as projeções com cortes, esse recado um pouco mais forte do, né, do Powell na coletiva. E também quando olhou no detalhe, que tipo, pô, peraí, tem bastante diretor também que vê nenhuma queda, né? E aí um ponto importante também foi que pro ano que vem só tem uma queda na CEP. Ou seja, pode ser até que caia duas esse ano, né? Mas o ano que vem não cai muito mais. Ou seja, os juros, assim, o patamar terminal desse ciclo de queda que deve começar em breve, enfim, nesse ano, começo do ano que vem, vai ser pouco. Então não é que vai cair assim para 3, para 2,5. Deve cair aí para próximo de 4,75, né? De 3,75. Ainda bastante alto, assim, para o patamar do histórico recente, né? Então, jogando um pouquinho de água no chope, hein? Dos investidores. E aí, aqui no Brasil, gente, aqui no Brasil, a gente viu assim, tá uma loucura, né? Porque o Copom, há duas reuniões atrás, ele falou que o principal risco das políticas, né, começando pelo cenário internacional, que é o que eles falam primeiro, né, o cenário internacional continua incerto e tal, mas eles tiraram a referência de uma potencial desaceleração econômica nos Estados Unidos, que causaria uma desaceleração no mundo todo, que poderia ser uma pressão desinflacionária. Ou seja, o mundo vai crescer menos e vai ter menos pressão sobre a inflação. Eles tiraram isso, essa referência, porque há duas reuniões atrás, o maior medo era a pressão inflacionária das tarifas, imigração, blá blá blá. Aí depois virou desinflacionário. Ah, não, peraí, calma. Se o mundo crescer menos, as commodities vão ficar menos pressionadas e enfim, menor demanda para bens e serviços, blá, 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 vamos importar uma inflação mais baixa. Então, foi colocado isso ali, por muita gente leu isso como dovish, né? Como tipo, ai, nossa, o Banco Central tá tentando arranjar desculpa para manter os juros ou começar a cair mais cedo e tal. Enfim, eles tiraram essa referência. Só que continuaram falando, né, que o cenário tá muito incerto, e eles adicionaram de uma maneira interessante a parte fiscal dos Estados Unidos, né, falando que agora tem o risco da política comercial e da política fiscal. Por quê? O que eles têm a ver com isso? Eles querem falar que não é só a gente que tem problema fiscal? Não. Porque quando você tem você tem um problema fiscal lá nos Estados Unidos, você tem os juros de longo prazo de países desenvolvidos pressionados, isso pressiona os juros do mundo inteiro, né? É o que eu sempre falo. Se o país rico está pagando bastante, quem é o país pobre na fila do pão para pagar menos? E isso, obviamente, pressiona. E na verdade, eu entendo que eles destacaram mais a incerteza mesmo. Tipo, cara, essa incerteza está de cautela, tá tudo certo. Tipo, a gente não sabe se vai para um lado ou para o outro, né? E falaram do acirramento do conflito geopolítico e tal, do acirramento geopolítico, porque... Não falaram do petróleo especificamente, mas, cara, o petróleo subiu pra caramba, na última semana. Só que isso, cara, vai ficar assim, não se sabe, porque ele tava caindo. Então, assim, tava caindo diante da oferta alta e da expectativa de desaceleração da economia global. Então, tá nesse, né, putz, muito, muito incerto. E aí, falaram, bom, tá super incerto lá fora e aqui. Pô, aqui a atividade ainda tá forte. Por mais que a gente veja alguns sinais de desaceleração, né? Falaram, tem algum sinal de acomodação no mercado de trabalho, desaceleração e tal. Falaram que as expectativas continuam desancoradas. Não mudaram muita coisa, assim, no comunicado, né? Mantiveram aquela questão ali sobre risco fiscal. Ah, é importante, eles fazem pressões ativos, impactam as expectativas, né? Ou seja, o que a gente gasta, toda essa percepção de risco fiscal impacta também as expectativas sobre a inflação futura. E isso, obviamente, é super importante para o Banco Central. Então, assim, por mais que a inflação de curto prazo esteja até cedendo, a gente tem todos esses riscos no horizonte. Como a gente tem todos esses riscos, a gente entende que, pô, ainda temos que subir. E aí subiram 0,25 pontos percentuais para 15%. Isso acabou surpreendendo parte do mercado, que achava que ia ter uma manutenção. Mas, cara, pô, mas peraí, eu tô lendo um monte de gente falando que a decisão foi dove, né? Dove, ou seja, mais fraca, mais leniente com a inflação, né? Por quê? Porque eles fecharam a porta, basicamente. Falaram, cara, deixaram uma frechinha, pra não dizer que fecharam tudo, deixaram a frechinha bem pequena, tá? Ali, aberta, né? Eles fecharam a porta dizendo que, pô, beleza, subimos agora, subimos 0,25, mas agora a gente vai esperar pra ver né, é o que acontece adiante, porque a gente vai, a gente não deve, ou seja, a gente não deve subir mais os juros lá na próxima reunião, né? Então, por hora, estamos encerrando o ciclo de altas, né? Mas, claro, não hesitaremos em começar a subir de novo e tudo mais, se o cenário se alterar. Então, assim, fechar a porta. Então, essa leitura, por muita gente, foi vista como, pô, era melhor você não fazer nada e deixar a porta aberta do que subir mais um e manter ela e fechar de uma vez. Não sei, é muito subjetivo, né? Eu acho que fechou, acho que ficou claro que fechou, mas 15% de juros é bastante juros. E eles deixaram muito claro, assim, várias vezes, né, no comunicado, de que os juros vão seguir altos por mais tempo. Então, essa é a mensagem. Juros altos por mais tempo, juros altos por mais tempo, juros altos por mais tempo. Né? Várias vezes de que os juros devem seguir altos até que o Banco Central consiga ver os impactos desse freio, né, desse freio de arrumação monetária na atividade econômica. Então, cara, a gente vai esperar aqui, quietinhos, sem subir, mas mantendo os juros elevados. Então, acho que assim, aqueles que estão esperando um ciclo de queda muito cedo, né, podem estar se antecipando muito. O mercado de ações deve achar isso bom, porque, pô, então se aproximou, fechou a porta, por mais que tenha subido, fechou a porta, então o próximo passo agora queda. Mas também não acho que são, o Banco Central tentou dar um recado duro, né, por meio de um período muito longo, longuíssimo, super prolongado. Mas assim, eu gravo esse podcast aqui, né, na quarta-feira às 9h11, nesse momento, né, então não sei como é que o mercado vai abrir na sexta. Mas eu entendo que parte ali do mercado viu como mais dovish ou ok, neutro. Mas assim, também não vejo como, tipo, meu Deus, que recado duro, eles podem voltar a subir, né? Não acho que vai ter uma expectativa de que haja mais uma alta. Acabou. Se o cenário mudar, beleza, a gente pode ver se a gente sobe mais. Então acho que é isso, gente. Em resumo aqui, né? Juros altos por mais tempo nos Estados Unidos, podendo cair um pouquinho, mas assim, cara, tira o cavalinho da chuva que vai cair demais. E aqui no Brasil também. Né, eu acho que tem toda uma precificação no mercado de ações, dos juros que vão começar a cair, que devem começar a cair, que a gente vai mudar de momento, né, a gente vai mudar de ciclo para um ciclo de inflação em queda, e os juros que estão altos, mas que vão começar a cair, que estão caindo no longo prazo, beleza, mas não dá para já colocar o carro na frente dos bois, né, e antecipar aqui da minha vaca fria. O carro na frente dos bois, a vaca, é isso, gente, só tem animal. É animal do agro, enfim. Não dá pra colocar o carro na frente dos bois e já comprar essa queda de Selic, que eu acho, cara, só deve vir no ano que vem, né? Se a gente seguir o modelo do Copom, né? Que tá indicando ainda uma inflação desancorada, uma inflação que no horizonte relevante ainda tá acima da meta. Então, que exige uma taxa de juros alta por ainda um bom tempo.
Iniciando aqui o comentário, agradecendo, né, um agradecimento especialíssimo à Mulher do Tempo Sem Tempo por salvar o feriadão dessa voz que aqui ancora com sua esposa amada. Nessa super quarta, o grande tom foi o de espera. Nos Estados Unidos, espera por mais dados que possam efetivamente confirmar um ritmo de queda esperada para o final do ano. E confirmada, pelo menos em termos de indicações, pelo dot plot, o tal gráfico dos pontinhos que atualizam no FOMC a cada 3 meses e que foi atualizado agora nessa decisão de 18 de junho. No Brasil, um último esforço de aperto monetário, que se por um lado representa que agora temos a maior taxa Selic desde meados de 2006, por outro lado ainda se faz necessário quando olhamos o mercado de trabalho ainda apertado e a inflação que segue consistentemente acima do teto da meta, sobre basicamente qualquer ótica que a gente puder observar. A grande e ampla mensagem dessa super quarta, tanto lá fora quanto aqui, é que as autoridades monetárias demonstraram que estão fazendo a parte delas e que, por não estarem sozinhas no jogo da economia, não podem ir além do que já fizeram até então. Agora, o que vem é... espera. Esperar uma consolidação de dados que permitam com que os juros altos lá e estratosféricos aqui possam realmente começar a ser reduzidos. Porque se tem uma coisa que é muito clara nesse momento de juros contracionistas nos dois lugares é que, com os dados que temos até o presente momento, as taxas irão daí para baixo. E desculpem a insistência, mas esse ponto é relevante. Nos dois casos, a mensagem nas entrelinhas é: Fizemos nossa parte, cobrem dos outros agora, porque o máximo que podemos fazer está feito. Riscos políticos e fiscais de cada um à parte, agora a ideia é esperar quando veremos qualquer queda. Palpite pessoal dessa voz que aqui ancora e que felizmente acertou, né, lá nas minhas redes sociais, eu coloquei as minhas visões de quais seriam as decisões tanto do Fed quanto do Banco Central do Brasil, né, tanto da reunião do FONC lá nos Estados Unidos quanto do Copom aqui no Brasil. Acertei que lá seria mantido e que falariam aí sobre um compasso de espera e que a pressão inflacionária aparentemente não é tão forte ainda e que aqui no Brasil subiriam e deixando bem claro, olha, se o cenário continuar esse, a gente vai segurar a Selic por aqui por mais tempo. As duas coisas aconteceram. Enfim, fica aqui então o palpite pessoal dessa voz que aqui ancora. O Fed acabará mesmo fazendo dois cortes de 25 basis points, como sinalizou no dot plot hoje. E no caso do Copom, a Selic terá ao menos um corte de 25 basis points até a última reunião deste ano. E nos dois casos, isso acontecerá quando dados econômicos indicarem uma real consolidação de inflação mais rumo à meta. E agora a gente faz o quê? A gente espera. Do Terraço Econômico estão todas as informações pertinentes sobre nossas atividades, como nossas redes sociais oficiais, parcerias e e-books atualizados. Para saber como você pode nos acompanhar independente do lugar, é só dar uma olhada no link que está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Por quais motivos os metais de terras raras são o centro das negociações comerciais entre China e Estados Unidos?
Tudo começou, né, com o tweet do Joe Wazentown, que é aquele cara do podcast Odd Lots, não sei se vocês conhecem, mas é bem interessante que ele parece que está sempre ali plugado no terminal da Bloomberg, trazendo as notícias assim mais quentes. E o que ele tweetou foi o seguinte, que a China vai liberar a exportação de terras raras por 6 meses. E aí você pode estar pensando, e daí, o que isso significa? A questão é a seguinte, né? A China, ela detém mais da metade das terras raras no mundo. E tudo que a gente pensa que brilha, que conecta, que carrega, precisa dessas terras raras, porque é onde estão esses minerais, que são aí o ingrediente básico, o arroz, né? Da tecnologia moderna. Então, empresas como a Apple, o Tesla, todas essas empresas, né, de tecnologia que produzem hardware precisam desses metais. E o que a China está fazendo? Ela está liberando a mineração nessas terras raras por 6 meses. E aí a gente pensa, né, nossa, que bonzinho e tudo mais, né? Mas isso pode ser, na verdade, mais uma estratégia geopolítica para colocar o docinho na boca da criança e ver, olha só como seria bom um mundo em que essas terras raras podem ser mineradas e depois, daqui a 6 meses, mostrar de volta a realidade para ver quem é que está mandando aí nesse tabuleiro da geopolítica mundial com relação à política industrial, né, com relação à cadeia de suprimentos, né? A gente, por um tempo, talvez tenha pensado de que a política industrial, que a indústria de hardware, né, era uma coisa meio do passado, porque tecnologia, inteligência artificial, né, todo o mundo dos softwares, dos serviços, que tem dominado, mas a verdade é que a gente ainda precisa de equipamento e os ingredientes para esses equipamentos hoje tá majoritariamente na mão da China. Então a gente achou, né, que esse era um assunto bastante interessante, a gente queria trazer esse boletim internacional essa semana aqui para vocês. Tá bom? É uma notícia mais curta, porque a gente, né, é mais uma coisa para a gente ficar de olho do que uma coisa que a gente já tem certeza do que vai acontecer, porque são 6 meses, enfim, eles podem ser prorrogados por mais tempo, mas aí é mais uma demonstração, né, de poder econômico, de poder geopolítico da China nesse mundo maluco que a gente está vivendo hoje.
Nessa guerra comercial, basicamente tudo é estratégia. Quem grita, grita por estratégia. Quem restringe a oferta de certos itens, também o faz por estratégia. No fundo, esse tipo de conflito deixa o mundo todo mais caro, mais ineficiente e pior. Porque, por um momento, se esquece sobre o conceito de eficiência e se discute apenas quem está certo. Ou, pior ainda, quem está mais certo do que o outro. A má notícia é que pontos como esse, de durante 6 meses deixaremos regularizado o fluxo de metais de terras raras, mas depois disso tudo pode mudar de novo. O lado ruim disso, a má notícia disso, é que as coisas ainda não estão resolvidas e encaminhadas nesse conflito iniciado pelo Tio Sam. Mas sabe qual é a boa notícia disso? Como a China encontrou um calo real dos Estados Unidos, as tensões dificilmente ficaram maiores e mais irracionais quanto aquele 135% de taxas que chegamos a observar acontecendo. Pode demorar para que isso se resolva, mas, do que temos até o presente momento de dados e informações, realmente as tensões serão daqui para baixo, com altíssimas chances. E isso impacta, inclusive, no que a Raquel disse no assunto anterior. Fed continuou uma pausa porque segue esperando para ver quais serão os efeitos reais da guerra comercial sobre a inflação, o desemprego e a economia americanas. Com menos tensão comercial, quem sabe os juros não possam cair por lá um pouco antes do que se imagina. Lembrando que o próprio Fed apresentou no dot plot atualizado com essa reunião de junho que espera 2 cortes de 25 basis points cada neste ano. Ah, e um adendo. Sobre o conflito entre Israel e Irã, como tudo ainda está em desenvolvimento e observamos mais uma chuva de ruídos do que encaminhamentos reais, vamos esperar um pouco mais para trazer detalhes. Mas, desde já, fica aqui a dica. Esse conflito só terá um escalar mais vigoroso se, e somente se, os Estados Unidos realmente entrarem de cabeça. Porque, caso isso não ocorra, mesmo um cenário agudo será despressurizado em questão de semanas. Em todo caso, novamente, com encaminhamentos mais firmes, esse tema volta para cá. Porque esse podcast não vive de breaking news, mesmo que de vez em quando rolem alguns por aqui. Você gosta de como abordamos os assuntos aqui no TerraçoCast, focando mais em traduzir os tópicos e passar a real do que em falar o economês chato que a média da nossa classe produz? Então você vai curtir ler também a nossa newsletter, a Reflexionários, onde abordamos cenários econômicos e reflexões amplas de uma maneira bastante direta, com teses que podem mudar o jeito como você vê o mundo e, quem sabe, podem até mesmo mudar para melhor certas decisões que você toma na sua vida. Não deixe de colocar seu e-mail no mailing do Terraço para receber as próximas edições. O link está na Linktree, que está na descrição desse episódio. Fernanda, estariam os casais pensando mais em ter filhas do que filhos? O que está acontecendo?
É isso, o tema dessa semana, essa mudança demográfica bem silenciosa, mas que está trazendo uma significativa mudança, que é a queda acentuada dos abortos seletivos dos fetos femininos. A gente sabe que existem alguns países onde essa prática é amplamente difundida e essa tendência ganhou força a partir dos anos 80, quando houve a popularização dos exames de ultrassonografia. Isso levou à chamada gendercide, que é um nome em inglês para genocídio de gênero, que é caracterizado por um desequilíbrio gritante entre o número de nascimentos de meninos e meninas. Agora, com a reversão desse fenômeno, a gente observa mudanças culturais profundas em regiões como a China, a Índia, a Coreia do Sul. Para contextualizar, nos anos 2000, estimava-se que 1,6 milhão de meninas estavam faltando no mundo, com base na diferença entre a taxa natural de nascimento entre os sexos, que é de aproximadamente 105 meninos, para cada 100 meninas. Em 2024, Essa diferença caiu para cerca de 200 mil, com previsão de queda adicional nos próximos anos. Na China, por exemplo, a proporção caiu de um pico de 117 meninos por 100 meninas para 109 em menos de 20 anos. Na Índia, passou de 109 para 106, isso eu estou falando na quantidade de meninos. E na Coreia do Sul, que em 1990 apresentava uma taxa de 115, hoje exibe uma razão dentro da normalidade, que é aquela de 105 meninos. Essa evolução aponta para o enfraquecimento de tradições culturais patriarcais que valorizavam os filhos homens como herdeiros, cuidadores dos pais na velhice, representantes do nome da família. E essas crenças não desapareceram por completo, mas tem uma perda de força na transformação social. Até uma curiosidade engraçada. Aqui no Brasil, os filhos homens são valorizados para levar o sobrenome da família em diante. Mas se você vai para Itália, por exemplo, o nome, o sobrenome masculino é o do meio e o sobrenome da mulher é que vai para o final. Então, se você tem um filho homem que deu o sobrenome da família, que ficou por último, lá na Itália, o sobrenome da mãe seria preconizado. Enfim, outro aspecto importante dessa mudança é a redução dos impactos sociais negativos de um excesso de homens. Em contextos como o chinês, a existência de milhões de homens sem perspectiva de casamento gerou instabilidade social, um aumento da criminalidade e a necessidade de endurecimento das políticas de segurança. Os estudos que foram levantados pela Economist apontaram que os desequilíbrios extremos na proporção de sexos levaram a aumentos nas taxas de estupro, criminalidade e até riscos maiores de conflitos civis e guerras. Curiosamente, em algumas regiões começa a surgir uma leve preferência pelo sexo feminino. Se trata de um fenômeno muito mais sutil e ainda não é alarmante. Não se observam abortos de meninos, né, pelos simples fatos de serem meninos, mas, em vez disso, existe uma preferência crescente nas pesquisas de opinião, ou seja, quando pergunta para um casal se você preferiria ter um menino ou uma menina, os casais recentemente estão preferindo ter meninas. Casais japoneses que planejam ter um filho só preferem meninas. Nos Estados Unidos e na Escandinávia, os casais com filhos homens tendem a tentar novamente buscar ter uma filha. Em tratamentos de fertilização, se observa também uma crescente demanda por embriões femininos. Essa tendência reflete mudanças de percepção e preocupações com o futuro dos meninos, embora os homens ainda dominem os cargos mais altos, os homens estão cada vez mais sobre-representados nas estatísticas de fracasso escolar, criminalidade e isolamento. Ou seja, os homens aparecem como pior em níveis de escolaridade, os homens são mais presos, enfim. Globalmente, 93% da população carcerária é masculina. Em países ricos, 54% das mulheres jovens têm diploma universitário contra apenas 41% dos homens. Esse contexto demanda que os governos invistam em soluções direcionadas aos meninos, mais professores homens nas escolas, adaptação do calendário escolar, a maturação masculina, valorização do ensino profissionalizante, algumas hipóteses do que se pode fazer para se adequar a esse contexto. Finalmente, avanços tecnológicos também devem se tornar cada vez mais acessível à seleção do sexo do bebê. Hoje, os exames genéticos precoces e os métodos laboratoriais já permitem que os casais escolham o sexo do embrião, especialmente quando um casal está fazendo a fertilização in vitro. À medida que esses procedimentos se popularizem, inclusive entre as gestações naturais, com exames de sangue que identificam o sexo ainda nas primeiras semanas, novas questões éticas e sociais devem surgir. Se uma nova assimetria for criada, mesmo que com mais mulheres do que homens, os efeitos colaterais podem incluir desafios no mercado afetivo, digamos assim, alterações no comportamento da sociedade, novas formas de desigualdade, enfim. O motivo dessa celebração do declínio do gendercide e a preferência sistemática por meninos também precisa ser levada junto com um olhar atento para as próximas fases dessa transição demográfica, que já desenha um novo campo de tensões e de transformações sociais.
O levantamento que deu origem a esse assunto, que foi feito pela Economist, acabou virando tema aqui do TerraçoCast porque representa uma mudança geracional que estamos vivendo e observando acontecer nesse exato momento. Se por um lado as famílias hoje têm menos filhos, né, a taxa aí de filhos por casal, filhos por mulher, que no Brasil, por exemplo, já chegou a superar 5, hoje já está abaixo de 2, e em muitos lugares do mundo sequer essa taxa apresenta capacidade de reposição da população, temos como adicional que hoje em dia, a proporção de mulheres está aumentando o mundo afora. E no fim das contas, isso significa que o mundo será cada vez mais diverso em termos de pensamento, mesmo em locais onde tradicionalmente as famílias procuravam mais filhos do que filhas. Um fato curioso é que essa voz que aqui ancora, se tiver a possibilidade futura de ter filhos, também preferirá ser pai de ao menos uma menina. Fica aí o questionamento para você que nos ouve. E eventualmente não tenha filhos ainda, mas gostaria de ter. Se fosse para escolher, você preferiria ter uma menina ou um menino? Vamos nos encaminhando então para o encerramento do 471, o episódio da segunda quinzena de junho de 2025, deste que é o podcast de economia, política e assuntos afins mais amado do Brasil. Obrigado, Raquel!
Então é isso, pessoal. Por hoje é só, né? Por hoje é quartou, agora quartou. Quartou lembrando que o quê? Que o Brasil é o país do rentista, né? Dos rentistas. Do eu rentista, você rentista. Mas a gente não tem culpa, gente. Eu queria muito não ser, tá? Eu queria muito que eu estivesse falando aqui num país que caiu a Selic, que ótimo, caiu o juros de longo prazo, caiu todo mundo. Bora diversificar, bora, né, balançar esse mercado de capitais. É, mas não é muito caso, né? Parabéns aos envolvidos, né? Risco fiscal aí na veia, né? Precificação de risco na veia. Mas pelo menos a gente tem um Banco Central aqui vigilante. É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. Um beijo, um abraço. A gente se fala e a gente se ouve, terraceiros, daqui a 15 dias.
Obrigado, Renata.
Um beijo, espero que semana que vem esteja mais sol e a minha saúde já esteja melhorado e fiquem aí na paz, tá bom? Um beijo e até mais.
E obrigado, Fernanda.
Meus caros, muito obrigada por esse episódio maravilhoso, mais um do Terraço, né? Padrão Terraço Cast de qualidade. E nós nos vemos no próximo episódio. Vocês sabem que podem me encontrar no @sigafefa e até mais.
Gostou do que ouviu aqui? Manda pra galera, colabore com a audiência. É isso que nos faz estar aqui há tantos anos e o que nos dá gás para seguir adiante por muitos mais. Abraços pelas ondas sonoras. Retomamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.